para o fortalecimento do futebol de mulheres no nosso país. Então, na medida que as meninas enxergarem, verem as referências, né, observarem o futebol como uma possibilidade para elas, eu acho que isso é importante para o próprio país reconhecer que, quando a gente fala que o Brasil é o país do futebol, ele é o do futebol dos homens e das mulheres.
As secretarias estaduais, por sua vez, estão se organizando. No caso do Distrito Federal, a pasta informou que o calendário escolar da rede pública de ensino para o ano letivo de 2027 ainda está em elaboração, com participação das áreas técnicas envolvidas. Já o Ministério da Educação informou que o Conselho Nacional de Educação está analisando as demandas dos sindicatos e que vai emitir um parecer a respeito, enviado posteriormente para homologação. Reportagem Samantha Klein.
Jornal da CBN. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, Luiz Humberto Alves de Oliveira, está sendo investigado por perseguir a ex-namorada. A mulher, de 44 anos, passou 6 dias sendo perseguida pelo suspeito enquanto aguardava uma decisão da justiça sobre o pedido de medida protetiva. O boletim de ocorrência foi registrado pela vítima em 16 de junho na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 1, mas a proteção só foi concedida no dia 22. Segundo o boletim, Luiz Humberto a perseguia e a vigiava, além de enviar mensagens de forma persistente e manter 2 armas de fogo registradas em seu nome. Em uma das ocasiões, o investigado compareceu à residência da vítima sem o consentimento dela e, mesmo com pedidos para que ele fosse embora, ele insistiu em permanecer no local, o que gerou insegurança na vítima e em seus 2 filhos, de 11 e 17 anos, fruto de um outro relacionamento. O relacionamento entre os dois durou aproximadamente 4 anos e foi marcado por comportamentos abusivos, manipulação emocional, dependência afetiva e conflitos. A mulher ficou quase 1 semana em busca de proteção. No dia seguinte ao registro da ocorrência, o juiz plantonista decidiu não analisar o pedido de medida protetiva por entender que o caso não configurava uma situação de emergência máxima, que justificasse a apreciação durante o plantão judicial. O processo foi então encaminhado a outro juiz, que abriu vista ao Ministério Público. No MP, o procedimento precisou ser redistribuído 2 vezes, porque os promotores inicialmente designados se declararam suspeitos, por motivo de foro íntimo, para atuar no caso. Encaminhado a 1ª promotora, houve manifestação contrária à concessão das medidas protetivas. Diante disso, a defesa da vítima apresentou um novo pedido de apreciação e o 1º juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília acolheu o pedido de medidas protetivas. Em relação às armas de fogo, a justiça inicialmente não determinou qualquer restrição. Após novo pedido apresentado pela defesa da vítima, a decisão foi revista e o judiciário determinou a restrição do porte de armas do investigado. Para a advogada especialista em direitos da mulher, Isabela Jamar, o caso evidencia a necessidade de mecanismos mais eficazes para combater a violência e garantir a responsabilização de agressores.
Quando o investigado é um agente público, como um membro do Ministério Público, a situação ganha ainda mais relevância. Isso porque se espera dessas autoridades uma conduta pautada pela legalidade e pelo respeito aos direitos fundamentais.
Casos como esse reforçam a importância de mecanismos eficazes de combate à violência psicológica, assédio psicológico nas relações pessoais. É essencial lembrar que ninguém está acima da lei. A responsabilização, quando devida, é um pilar para a manutenção da confiança nas instituições públicas e na justiça.
A defesa da vítima afirmou que não irá se manifestar. Em nota, o Ministério Público do Distrito Federal afirmou que há um procedimento interno preliminar para apuração dos fatos, mas ele tramita em sigilo e, por isso, não é possível divulgar mais informações. O investigado, Luiz Humberto Alves de Oliveira, foi procurado, mas também não quis se pronunciar. Reportagem Marina Dantas.
A unidade do DETRAN do Recanto das Emas ficará fechada entre os dias 13 de julho a 10 de agosto para a realização de reparos no local. A reforma já estava agendada para esta unidade. Os atendimentos previstos para o local serão redirecionados às unidades do Gama e de Taguatinga. O DETRAN orienta que os motoristas que tinham agendamento para o período na unidade chequem o e-mail, pois serão notificados por lá. Igor Cardim, CBN Serviço.
CBN 6:26.
Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Muito bom dia para você, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
Estava quase perguntando para você aqui, Hauen, o seguinte, considerando que no estado de São Paulo é feriado, fazer atividade física no feriado é recomendável? Ou melhor ficar descansando?
Não, é muito bom, né? A gente não tem, não tem nada para fazer depois, então é a hora que você faz tranquilo, não fica olhando o relógio. É excelente fazer exercício físico sempre, Milton.
Falou Eduardo Raul, que está se preparando para fazer atividade física. Exato. Depois do nosso comentário aqui, como a gente já conhece bem o seu hábito. Raul, vamos lá. Vamos
já responder. Tô pronto.
Vamos responder a dúvida da Lívia. Ela quer saber se é melhor fazer aeróbico antes da musculação ou dividir durante o treino de musculação.
Bom dia, Lívia. Milton, tem uns pesquisadores analisaram 43 estudos. O que eles descobriram? Muito interessante. Quem faz a musculação primeiro e o aeróbico depois ganha até quase 7% a mais de força comparado a quem faz na forma inversa. Ou seja, a musculação antes tem um benefício maior na força. Agora, no ganho de massa muscular, essa ordem não muda. Ou seja, você vai ganhar músculo do mesmo jeito. Então, para quem pensa em força, fazer a musculação antes é melhor. Mas por que é melhor, Milton? Cássia, assim, imagina assim, quando você vai fazer o aeróbico primeiro, você já chega cansado ali na musculação, então você não consegue levantar o mesmo peso, fazer o mesmo número de repetições. Então, é como você fazer o seu melhor quando você já gastou energia antes com o aeróbico. Então, você sempre... prefira, para ganhar força, ganhar massa, fazer a musculação antes. Agora, lembrando aqui, o ideal é sempre você fazer exercício. Se você não tem como fazer desse jeito que é o mais eficaz, faça do seu jeito que também é muito eficaz. Então, a recomendação é, faça musculação quando está descansado, com toda a energia ali para o início, depois vai para o aeróbico. Assim você aproveita o melhor dos dois mundos, ou seja, você ganha força, ganha músculo e depois ainda você tem a melhora aí do cardiovascular fazendo aeróbico. Então, Milton e Cássia, se você conseguir separar os dois treinos, assim, melhor dos mundos, se você conseguir fazer de manhã um e à tarde outro, tanto faz. Quando você tem um intervalo maior de 3 horas entre a musculação e o aeróbico, você tem o ganho de massa e de força da mesma forma. Agora, quando você não tem esse tempo, não tem aquele cenário ideal, e se você puder escolher, faça a musculação antes, comece sempre descansado para fazer a musculação.
Perfeito, muito obrigado e bom treino para você.
Obrigado e um bom dia a todos.
Bom dia.
E aí eu aproveito aqui, já que a Lívia foi quem nos mandou a pergunta, você pode fazer como a Lívia também. Qualquer dúvida que você tiver, quer tirar, assim, tá treinando de uma maneira, manda o treino, ou alimentação, ou medicação, enfim, qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar a pergunta para nós aqui. Escreve para bemestar@cbn.com.br, bemestar@cbn.com.br. Se mandar no WhatsApp, não tem problema também, não. Eu copio aqui, mando lá para o Dr. Eduardo Raul. Nosso objetivo aqui é atender você da melhor maneira possível. WhatsApp é o 999119981, DDD11.
6:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Os Estados Unidos promoveram uma nova ofensiva militar contra o Irã. Com isso, o Oriente Médio está em alerta máximo. O governo americano quer reduzir a capacidade de ataques da República Islâmica no Estreito de Hormuz. Foram atingidos, ao longo da costa iraniana, cerca de 90 alvos estratégicos, como sistemas de defesa aérea e depósitos de mísseis e drones. Segundo relatos da mídia estatal do Irã, as incursões mataram pelo menos 14 pessoas e feriram 78 em 2 dias. As ações acontecem em meio ao funeral do Ayatollah Ali Khamenei e, apesar de não terem interrompido o cronograma das cerimônias, o enterro foi adiado em algumas horas. O sepultamento está previsto para as 8:30 da manhã, pelo horário de Brasília. O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União que investigue o uso de aviões da Força Aérea Brasileira pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. A representação aponta para suspeita de desvio de finalidade para fins particulares. Desde que assumiu a presidência da Casa no ano passado, Mota fez 176 voos em jatinhos militares. 43% tiveram como destino a Paraíba, estado natal do político. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o pedreiro Jeander Vinícius da Silva Braga a 22 anos de prisão pelo assassinato do ator Jeff Machado. A sentença abrange os crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais. O segundo acusado do crime, o produtor Bruno de Souza Rodrigues, será julgado em dezembro. O homem responde por 8 infrações penais. No horário de Brasília, 6:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Refletir para viver, com Rosandro Klingey.
Você já ficou doente nas férias? Eu mesmo já fiquei doente nas férias, como se tivesse dito ao meu corpo: agora você pode adoecer. Existe um fenômeno que quase todo mundo conhece e pouca gente entende. A véspera de férias é, muitas vezes, o dia mais difícil do ano. O cansaço bate diferente, a cabeça não para, o corpo parece trair justamente quando a linha de chegada está à vista. Longe de ser uma, é coincidência. É puro resposta emocional. O cansaço que aparece na véspera não nasceu ali. Estava represado. A mente antecipou o descanso e o corpo entendeu o recado. Finalmente posso cobrar a fatura acumulada. A perspectiva da pausa é que dá permissão para o esgotamento aparecer. Não é que você não ficou mais cansado, apenas baixou a guarda. Tem mais. Quanto mais perto da recompensa, mais difícil suportar o que ainda falta. Isso tem nome em psicologia. O último quilômetro da maratona pesa mais que o primeiro, mesmo sendo igual. A sexta antes da viagem parece ter 40 horas, embora o relógio seja o mesmo. A expectativa distorce tudo, e tem a culpa. Muita gente carrega a crença de que merece descanso só depois de provar que trabalhou até não aguentar mais. Então, transforma a véspera num teste de resistência. Comprime semanas de trabalho nos últimos dias. Não apareceu mais coisa. A pessoa decidiu resolver tudo antes de sair pela porta. Tem ainda uma coisa que ninguém nomeia. Sair do ritmo é uma pequena perda. Largar o que organiza seus dias gera um desconforto que a gente confunde com excesso de trabalho. Portanto, faça um favor a você. Descanse sem culpa. O cansaço que você sente é o sinal de que o corpo entendeu antes da cabeça. As férias já começaram por dentro.
Esse é o Rossandro Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. E você também pode ouvir o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br. 6h36.
Lado B da Copa, com Ariel Palacios. Oferecimento: Amor Roy Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Bienvenidos, sean todos.
Julho de 1978, o país sob comando da sanguinária ditadura militar estava em frenesi nacionalista pela Copa do Mundo. Os generais exaltavam o futebol como a maior demonstração de patriotismo e principal emblema do ser nacional. Qualquer crítica à Copa ou ao próprio futebol era encarada como uma atividade antipatriótica e anti-argentina e, portanto, subversiva. O fanatismo pela Copa camuflava a inflação crescente, a ciranda financeira e a censura dos militares. Mas os argentinos não queriam saber sobre o assunto. A preocupação na época era ganar el Mundial, isto é, vencer a Copa. E menos ainda queriam prestar atenção nas informações que circulavam indicando que milhares de civis estavam sendo sequestrados e torturados em centros clandestinos de detenção do regime. Nesse cenário apareceu uma refinada rebeldia. O provocador era um cego de 79 anos de idade, o irreverente escritor Jorge Luis Borges, que, sem interesse algum no futebol, decidiu pronunciar uma conferência em Buenos Aires durante a estreia da Argentina na Copa da qual era anfitriã. E desta forma, na sexta-feira, 2 de junho, às 19h30, quando o jogo Argentina-Hungria estava no minuto 15, o copafóbico autor de O Aleph e Ficções começava sua palestra. O assunto? A imortalidade. A palestra foi na Universidade de Belgrano. O auditório estava lotado. A palestra foi encarada por diversos setores como um desafio ao patriotismo e à própria ditadura. Grupos de fanáticos tentaram impedir a realização do evento, mas todos sumiram rapidinho da porta da universidade quando o jogo estava prestes a começar. Ao mesmo tempo, em suas casas, bares e estádios, os torcedores argentinos estavam focalizados no jogo e festejavam o veloz empate de Jacinto Luque. No mesmo momento, Borges iniciava sua conferência citando o escritor irlandês James Joyce. E para completar a ironia, em um canto do palco, um pequeno televisor, em branco e preto, com a tela virada na direção do público, transmitiu o jogo. E sem som. Mais detalhes sobre o Lado B do futebol em meu livro Futebol Lado B, lançado pela Globo Livros.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu duas pessoas em uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de aplicar o golpe do falso advogado e causar prejuízos de milhares de reais a vítimas. De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam informações de processos judiciais reais para se passar por advogados ou integrantes de escritórios de advocacia. Em seguida, entravam em contato com as vítimas por aplicativos de mensagem, informavam que elas tinham um valor a receber e exigiam pagamentos via Pix ou transferências para supostas taxas e custas processuais. Depois do depósito, os criminosos desapareciam com o dinheiro. De acordo com o delegado Ronei Teixeira, os policiais apreenderam sistemas que continham cópias de processos e documentos judiciais usados para dar credibilidade às fraudes.
Eles mostraram um grau intenso e alarmante de sofisticação desse grupo criminoso. Apenas com um desses autores, em seus sistemas eletrônicos foram identificados mais de 500 peças processuais e processos judiciais na integralidade, obtidos de sistemas oficiais, os quais eram utilizados para subsidiar as suas práticas criminosas.
As investigações também identificaram uma estrutura voltada à ocultação dos valores obtidos com os golpes, com o uso de chips telefônicos e contas bancárias de terceiros. Durante a Operação Revelia, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva e ordens de bloqueio de bens e valores. Os investigados vão responder por estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, desistiu da candidatura ao Senado nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pela CBN. Em nota, Ibaneis afirmou que decidiu deixar a disputa porque quer descansar. Ele disse que já cuidou de Brasília e agora quer cuidar de si. E também disse que considera ter cumprido sua missão pela cidade e que chegou o momento de dedicar mais tempo à própria vida. A decisão surpreendeu o MDB. Nem mesmo aliados próximos haviam sido informados da desistência. O anúncio ocorre em meio à repercussão das investigações sobre carteiras de crédito supostamente fraudulentas do Banco Master e da operação de compra da instituição pelo BRB. Ibaneis deixou o Palácio do Buriti em março deste ano, dentro do prazo de desincompatibilização para concorrer ao Senado. Com isso, a então vice-governadora Celina Leão assumiu o comando do governo do Distrito Federal. Nos últimos meses, porém, a relação entre os dois se desgastou. Ibaneis afirmou estar decepcionado com Celina depois de ela dizer que herdou a crise envolvendo o BRB e o Banco Master. Em resposta, a governadora declarou que sucessão nunca será submissão. Com a desistência da candidatura, Ibaneis Rocha encerra uma trajetória de 7 anos na política do Distrito Federal, iniciada diretamente no comando do Palácio do Buriti, sem passagem pelo Legislativo. O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rei Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões próximas. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
6h44.
Jornal da CBN.
Bom, a eliminação do Brasil para a Noruega deixou parte dos torcedores brasileiros órfãos de uma seleção para torcer nesta Copa do Mundo. No entanto, alguns já encontraram novas equipes para apoiar nestas quartas de final que começam hoje. Acompanhe na reportagem do Matheus Maciel e do Rodrigo Bressani.
Com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, uma dúvida passou a rondar a cabeça de milhões de brasileiros. Para que seleção torcer até o fim da competição? A derrota para a Noruega deixou um sentimento de frustração entre os torcedores. Mas a Copa segue e continuam na disputa as gigantes europeias, França, Espanha e Inglaterra, a aguerrida Bélgica, a cada vez mais consolidada Marrocos, a nossa arquirrival Argentina e as surpresas dessa edição, Noruega e Suíça. Para descobrir qual desses oito países conquistou o coração dos brasileiros, nossa reportagem conversou com alguns torcedores. Para o dono de uma escolinha de futevôlei, Yuri Cavalieri, duas seleções vão dividir a atenção dele.
Marrocos, porque desde a Copa passada, em 2022, eles estão fazendo história, né? É uma seleção muito organizada, jogando. Em 2022, eles eliminaram a Espanha, eliminaram Portugal. Estão fazendo história no futebol africano. E a seleção da Espanha, que para mim acho que é a favorita na minha escolha, né? A Espanha com jovens, Lamine Yamal, Nico Williams, Gavi, Pedri, tem tudo para chegar numa final.
A aposentada Lúcia de Matos também escolheu a seleção marroquina. Mas antes disso, ela admite que a prioridade máxima será secar a equipe que gerou a frustração em milhões de brasileiros.
Depois da derrota do Brasil, depois dessa eliminação, desanimei um pouco, mas vamos agora continuar aí na torcida. Torcendo o quê? Primeiro torcendo contra a Noruega, né? Então, vou torcer muito para a Inglaterra, para que a Noruega também seja eliminada. E vou torcer, mesmo a França sendo favorita, vou torcer para Marrocos, para ver se a gente tem umas surpresas aí nessa Copa de 2026.
Já o estudante de história, Shaine Rodrigues, vai na contramão. Ele prefere vida longa aos noruegueses no Mundial por um motivo estratégico.
Estou torcendo para a Noruega, porque pelo menos agora, se a Noruega for campeã, a gente vai perder para o campeão, né? E eu gosto muito do Haaland também, ele é muita gente boa, então é uma torcida, um time que eu estou simpatizando bastante.
A Copa segue sem o Brasil, mas não sem a torcida brasileira. Para muitos, escolher uma nova seleção é a forma de amenizar a decepção e manter viva a emoção de acompanhar o Mundial. Com a colaboração de Rodrigo Bressani, do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
Enquanto a reportagem estava no ar, nossos ouvintes aqui já se posicionando nesse sentido, para qual seleção vão torcer, se é que vão torcer para alguma seleção. Deixa eu pegar aqui, o Felipe escreveu para nós, eu vou de Espanha, homenagem ao meu avô materno, que veio de lá. Ele veio de lá para o Chile há mais de 100 anos, que é o avô do Felipe, então vai torcer para a Espanha. O Silvio Pissin diz que vou torcer para a Argentina, mandando mensagem para cá. O Luciano Oliveira diz aqui, eu que tive que parabenizar chorando meus amigos noruegueses. Diz aqui, a astronauta Yannick e o esposo Rolf, que são amigos, né? Que são amigos e noruegueses, teve que deixar aquele grande abraço lá. Mas tudo bem, os noruegueses são gente boa.
São.
É, então, eles nem devem ficar tirando uma da sua cara. Eles devem até consolar.
É, exatamente.
Isso, é. Olha aqui, ó, o Alex já disse Marrocos neles. Né? Marrocos e França, jogo hoje. Aliás, jogo que será transmitido pela CBN.
Exatamente. A partir das 16h30, partida de fato às 17h, França e Marrocos, 16h30, já todas as emoções aqui na CBN.
É certo. A Lúcia, que escreve para nós, vai no mesmo sentido daquele ouvinte que esteve na reportagem agora, vai torcer para a Noruega, pois assim pelo menos teremos perdido para a campeã. Muito obrigado, Maria Lúcia, pela sua mensagem. Muito obrigado, ouvintes, pelas suas mensagens aqui no nosso WhatsApp 999119981-DDD11.
Oh.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Momento Apex.
A Apex Brasil reuniu autoridades brasileiras e representantes da União Europeia durante o 2º Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia. O encontro debateu ações para ampliar a cooperação entre os dois mercados com foco em transição energética, infraestrutura, minerais críticos e inovação. A programação também destacou oportunidades para fortalecer a indústria brasileira, atrair investimentos e ampliar a integração econômica. Em 2024, o fluxo comercial entre Brasil e União Europeia alcançou cerca de US$100 bilhões. Para o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, a agência atua para acelerar a chegada de investimentos internacionais.
Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, destacadamente os investimentos.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
6h51.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Dezoito ônibus elétricos começaram a circular nesta quarta-feira no Distrito Federal, atendendo 26 linhas do transporte público. Os novos veículos vão reforçar o serviço em trajetos que passam pelo Plano Piloto, Lago Norte, Varjão, Cruzeiro, Sudoeste, Noroeste e Guará. Entre eles, a linha 0.110, que liga a rodoviária ao campus Darcy Ribeiro, da UNB, na Asa Norte, e a linha que circula entre o terminal de ônibus da Asa Sul e o aeroporto. A medida amplia a operação da frota elétrica no sistema de transporte coletivo do DF, com a inclusão dos veículos em linhas de grande circulação. Nesta quinta-feira, a faixa direita da ponte JK no sentido Lago Sul será interditada das 9h30 às 11h30 da manhã. Já à tarde, a interdição será no sentido contrário, na faixa da direita, no sentido Plano Piloto, das 2 às 4h30 da tarde. A orientação da nova CAP é que os motoristas optem por caminhos alternativos, como a barragem do Paranoá, ou pelas pontes Onestino Guimarães e das Garças, para evitar congestionamentos na ponte JK. Igor Cardim, CBN Serviço.
Seis pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de abastecer o tráfico de drogas no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A investigação apontou que o grupo atuava no fornecimento e na distribuição de drogas em regiões como Planaltina, Paranoá e Ceilândia, no Distrito Federal, além de Planaltina de Goiás e Uberlândia, em Minas Gerais. Segundo os investigadores, a organização tinha divisão de tarefas e utilizava contas bancárias dados de terceiros para ocultar recursos obtidos com atividade criminosa. Durante a operação, foram cumpridas medidas judiciais contra 20 investigados. A justiça também determinou o bloqueio de até R$1.850.000 em ativos financeiros. Além disso, os policiais apreenderam drogas, veículos, celulares, balanças de precisão e outros materiais que serão analisados no decorrer das investigações. A ação foi realizada simultaneamente no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais e recebeu o nome de Operação Segundo Mandamento. Juliana Souza, para a CBN.
6h55.
Conversa de primeira. Justiça e Cidadania. Com Walter Fandaniello Mairovici.
Muito bom dia, Walter Fandaniello Mairovici.
Bom dia, Milton, ouvinte, boa jornada, Cássia.
Obrigada, Mairovici, bom dia.
O Milton, um grande jurista italiano, deixou como legado pensamento que, pelo seu acerto e até pela contundência, esse pensamento difundiu-se mundo afora. O aforismo desse jurista é o seguinte, aspas, quando pela porta da magistratura, quando pela porta dos tribunais entra a política, a justiça sai pela janela. O ex-presidente Bolsonaro, Milton, em prisão domiciliar humanitária, mantinha a posse e a guarda de uma pistola automática, pronta em condições de uso, com dois carregadores lotados de balas de projéteis. Isso é fato, Milton, fato comprovado e admitido até pelo Bolsonaro, ou seja, um preso armado. Ao elencar os deveres dos presos, e Bolsonaro é um preso, atenção, a lei de execução penal proíbe, veda o porte, a guarda, a manutenção em depósito, capaz de ofender a integridade corporal de outrem. Em outras palavras, Milton não admite o crime de porte de arma de fogo. Então, Milton, está claríssimo na lei, ou melhor, a lei é de clareza solar, no sentido de que Bolsonaro não podia ter consigo arma de fogo. E isso em local que tem natureza mista, ou seja, um misto de domicílio e presídio. Mas tem mais, Milton. A lei de execução diz ainda cometer o preso, aspas, falta grave. Atenção, o preso comete falta disciplinar grave quando tem à sua disposição arma de fogo ou arma branca. Está na lei. O direito, a lei vigente, reza também que a ignorância à lei não serve como desculpa. O eu não sabia, eu desconhecia, não se prestam para isentar de responsabilidade. E, Milton, até um reprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil conhece, porque ouviu muito na faculdade, o brocardo latino a dizer, aspas, ignorância legis, neminem excusati. A ignorância da lei não serve de escusa de desculpa. E o Bolsonaro tentou escusar-se ao dizer que tinha o registro e autorização para ter a arma consigo. Mas ele ignorou a lei, ignorou a proibição. Com a condenação definitiva, o Bolsonaro perdeu a idoneidade para portar armas. E esse é um dos requisitos para autorização. Ou seja, ter idoneidade. Pelo direito, Bolsonaro violou a lei de forma grave, grave, cometeu falta grave. Agora, Milton, como as eleições estão próximas e Bolsonaro ainda consegue empolgar no quesito vitimização e o país está polarizado, ministros do Supremo encontraram uma desculpa sob suspeita, e eles estão de envolvimento com o Vorcaro e o Master. O procurador-geral Paulo Gonet, que deu goles de uísque oferecido pelo Vorcaro em boca livre no exterior, sustentou, como o ministro Alexandre, a ausência de falta grave por parte de Bolsonaro. E o ministro Alexandre, volto a dizer, também enrolado no caso Vorcaro e visto como julgador parcial por cortes de justiça fora do Brasil, ele não quis se expor ainda mais e nem fermentar a campanha eleitoral que tem bandeira de impeachment de supremos ministros. Então também ele não viu falta grave.
Mayrovitch, trocando em miúdos, Jair Bolsonaro está numa condição completamente diferente àquela de todos os outros condenados presos no Brasil.
É exatamente isso, Cássio, um bom resumo. E a gente tem que lembrar que em contornismos jurídicos tipo Cirque de Soleil, o Gonet e o Moraes, na cara dura, entenderam não ter Bolsonaro cometido falta grave alguma. A mesma sorte, Cássia, não teria um preso comum em prisão domiciliar aí do Iapoque ao Chuí, a incluir os bairros de Madureira, Cascadura, Irajá e outros. Por não ter feito nada na visão política e não jurídica de Gonet e o do Moraes, o Bolsonaro, atenção, isso é importante, ele não foi nem advertido, Cássia. E o ministro Moraes, para evitar de ter de fazer novos contorcionismos, determinou ontem uma busca e apreensão na prisão domiciliar onde o golpista do Bolsonaro desconta a pena. De quebra, e ainda no processo de execução, o Moraes prorrogou a medida cautelar humanitária de Bolsonaro e ela passou a ter tempo indeterminado. Cássia, como diz o bom direito, as medidas cautelares têm como regra natureza provisória, não são por tempo indeterminado. Bolsonaro está condenado à pena de prisão fechada. Quando se recuperar, deve, pela lei, voltar ao regime fechado. Mas, em tempo de eleições, com ministros do Supremo reprovados pela opinião pública e o tribunal passando por um período de descrédito, atenção, acoxambrou-se para Bolsonaro. Num plano rápido, assistiu-se a um supremo acoxambramento político. E aí, Milton e Cássia, aspas, quando pela porta do tribunal entra a política, a justiça sai pela janela.
Muito obrigado.
Obrigado,
Walter Fanganello, Mayrovitch, um bom dia.
Dia, tchau, Cássia.
Até mais.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Brasileiros que foram alvo de sanções dos Estados Unidos usaram a plataforma de transferências eletrônicas, apelidada de Pix Americano, Zelle, para lavar dinheiro do crime organizado. O documento que embasou uma operação da Polícia Federal contra o esquema indicou movimentações financeiras internacionais e a utilização de criptoativos que totalizaram 10 bilhões de reais. Os investigadores identificaram Vitor Henrique de Oliveira Chimada e Igor Fochin Savioli como chefes do grupo. Os dois são acusados de usar empresas para ocultar e dissimular recursos de origem ilícita do tráfico internacional de drogas. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O governo federal notificou 37 fintechs suspeitas de movimentar dinheiro de bets ilegais no Brasil. O objetivo da atuação é bloquear os recursos e incorporar o dinheiro aos cofres da União. Essas instituições financeiras movimentaram transações de 160 casas de apostas sem autorização para operar no país. O executivo também derrubou 54 mil sites que hospedavam bets irregulares. A cantora Bonnie Tyler morreu aos 75 anos em um hospital português. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais da artista. A causa da morte não foi informada. A cantora foi internada em maio, quando foi submetida a uma cirurgia de emergência e colocada em coma induzido. Nascida no país de Gales, Bonnie Tyler ficou conhecida por hits como Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache e Holding Off a Hero. No Brasil, a cantora fez dueto com Fábio Júnior nos anos 1980 na música Sem Limites para Sonhar. Equipes de resgate do Paquistão localizaram os destroços de um avião cargueiro que desapareceu no Mar Arábico 12 horas após perder contato com o controle de tráfego aéreo. O Boeing 737-400 da K2 Airways desapareceu depois de reportar um problema no sistema de navegação. As buscas pelos 5 tripulantes continuam. No horário de Brasília, 7:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quinta-feira, 9 de julho de 2026. Para saber que a guerra no Oriente Médio foi retomada, isso está muito evidente. O segundo dia, ou segunda noite consecutiva com bombardeios, agora também explosões que são identificadas. E o Pedro Fagundes traz, a partir de apurações feitas nas agências internacionais, as informações para você agora no Jornal da CBN. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Milton. Também aos ouvintes. Olha, o Oriente Médio está em alerta máximo, depois de novas explosões serem registradas agora há pouco na província de Bushehr, no Irã, onde fica a única usina nuclear em funcionamento no país. A região já havia sido alvo de ataques repetidos, tanto de Israel quanto também dos Estados Unidos, durante a guerra, o que aumenta o temor de um incidente nuclear. A escalada acontece depois dos Estados Unidos bombardearem o Irã pela segunda noite consecutiva, depois de Donald Trump afirmar que o cessar-fogo acabou. A nova operação militar americana atingiu cerca de 90 alvos estratégicos do Irã. De acordo com o relatório oficial dos Estados Unidos, os ataques destruíram sistemas de defesa aérea, estruturas de vigilância na costa, capacidades navais e depósitos de mísseis e também de drones. A ofensiva lá dá sequência a uma primeira onda de bombardeios que já havia atingido 80 instalações e, de acordo com a mídia estatal iraniana, matou cerca de 14 pessoas e deixou 78 feridas nestes dois dias. O Ministério de Relações Exteriores do Irã condenou os bombardeios e disse que a justificativa de Washington é falsa. Segundo o Teerã, os Estados Unidos usaram como pretexto ataques contra embarcações no Estreito de Hormuz, que a mídia oficial e, na verdade, o pronunciamento oficial dos órgãos iranianos fala que é mentira. tira. Também entre os alvos, segundo o Irã, estão duas pontes ferroviárias. Uma delas é a linha de trem entre Teerã e Mashhad, uma das mais movimentadas do país, que foi interrompida. Mashhad, inclusive, é a cidade onde deve ocorrer o enterro do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei. A cerimônia foi adiada por conta de um atraso no cortejo, que passou antes por duas cidades no Iraque, com multidões maiores do que o esperado, que acabaram adiando um pouco a cerimônia. Essa crise diplomática também aumentou depois de declarações de Donald Trump na cúpula da OTAN em Ankara, na Turquia. Ao lado do secretário-geral Mark Rutte, o Trump declarou justamente o fim da trégua com o Irã. Na viagem de volta aos Estados Unidos, Trump disse que está em primeiro lugar em uma lista de assassinatos do Irã. Ele ainda completou falando que gostaria de estar em primeiro lugar no TikTok, mas está tudo bem se ele estiver entre os primeiros entre os assassinatos no Irã. Em retaliação aos ataques, o Irã atingiu ontem bases e centros estratégicos americanos no Bahrein, no Catar e também no Kuwait. Sobre um pouco de mercado também, preço no barril de petróleo, ele continua em alta. No momento, o barril de petróleo tipo Brent, o mais praticado globalmente, está cotado em US$ 78. Milton e Cássia.
Muito obrigado, Pedro Fagundes, trazendo então um apanhado das informações que nós temos sobre este conflito que está sendo retomado no Oriente Médio. Cássia Godoy.
Milton, agora nós voltamos ao Brasil e temos informação chegando direto da capital federal sobre a disputa eleitoral. Mais precisamente, uma manifestação do pré-candidato Ronaldo Caiado. Rani Veloso, bom dia.
Bom dia, Cássia, Milton e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro pela proposta de adiamento do tarifaço que poderá ser imposto ao Brasil pelos Estados Unidos. O pedido de Flávio para que as novas tarifas às exportações sejam aplicadas depois das eleições foi visto como inaceitável pelo ex-governador de Goiás. A manifestação de Caiado ocorreu em evento da Confederação Nacional do Comércio.
Tem sido uma atitude infeliz por parte do pré-candidato Flávio Bolsonaro, já que este assunto não deve ser tratado apenas no interstício da campanha eleitoral, em termos de propor algo que seja temporário, desde que aquilo não possa influenciar na campanha.
O pré-candidato Renan Santos, do Missão, também criticou a postura de Flávio. Ele disse que enquanto o senador finge que se importa e faz compras na Disney, ele e seu partido reduziram o IPVA na CCJ do Congresso. Flávio, por sua vez, chamou Lula de lambibotas da China e voltou a dizer que o atual presidente não quer negociar com os Estados Unidos porque espera tirar proveito eleitoral da crise. O senador também defendeu a entrada do Brasil num acordo comercial com as Américas, semelhante ao firmado entre Estados Unidos, México e Canadá.
Eu fui para a questão política. Hoje existe na presidência da República alguém que é anti-Estados Unidos, que é o Lula. Alguém que a todo momento agride os Estados Unidos. Ele tem a ideologia dele anti-americana. E que daqui a pouco, as eleições são daqui a 87 dias, gente. Preste atenção, daqui a 87 dias teremos eleições para presidente no Brasil e pode ser que o cenário mude. Então, qual foi a minha estratégia aqui? Falei, olha, a gente pode ter alguém que vai poder sentar de igual para igual, sentado na cadeira de presidente da República.
O governo americano deve anunciar a decisão final sobre as novas tarifas na próxima semana, no dia 15. Até lá, o Brasil tem a expectativa de participar de uma última rodada de negociação. Já o Senado aprovou nesta quarta-feira uma medida provisória que autoriza a liberação de até 15 bilhões de reais em novas linhas de financiamento para empresas exportadoras. A proposta do governo foi editada em março no âmbito do Plano Brasil Soberano, diante da elevação de tarifas comerciais impostas por outros países. Cássia.
Muito obrigada, Rani Veloso.
A propósito ainda desta disputa pré-eleitoral, nós tivemos a divulgação do Instituto Datafolha de uma pesquisa feita apenas no estado de São Paulo. E essa pesquisa mostra que no estado de São Paulo, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro estão empatados com 35% das intenções de voto para a presidência. Num cenário de segundo turno, Flávio registra 46% contra 43% de Lula, configurando empate técnico dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. O presidente Lula lidera o índice de rejeição em território paulista. 51% dos eleitores afirmam que não votariam em Lula de forma alguma. 43% dizem que rejeitam Flávio Bolsonaro. O levantamento revela ainda que Ronaldo Caiado e Renan Santos aparecem com 3% das intenções de voto cada um. A desaprovação à gestão do governo federal no estado de São Paulo atinge 55% dos entrevistados, enquanto 43% classificam o mandato de Lula como ruim ou péssimo. Além disso, 63% dos paulistas ouvidos pelo Datafolha afirmam que o presidente fez por São Paulo menos do que eles esperavam. Esse levantamento foi realizado entre os dias 1º e 3 de julho. Foram ouvidas 1.608 pessoas no estado de São Paulo, distribuídas em 77 cidades. Margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE, sob o número SP01703 de 2026 e BR0641 de 2026. Aliás, trago esses dados aqui sobre número de pessoas pesquisadas, porque você me dá a oportunidade também, ou tenho a oportunidade, de tirar uma dúvida de muitos ouvintes, todas as vezes que nós trazemos aqui informações a propósito de pesquisas eleitorais. E geralmente são ouvintes que discordam do resultado da pesquisa, seja ele qual for. E costumam alegar da seguinte maneira: eu jamais fui ouvido por um instituto de pesquisa. E eu queria só trazer um dado estatístico. Numa pesquisa nacional ouvida, feita pelos institutos, a probabilidade de você, eu, Cássia Godoy, sermos ouvidos no Instituto de Pesquisa é de 0,002%. Ou seja, a probabilidade é muito pequena pela metodologia usada, mas metodologia essa feita com base científica e que dá argumentos, informações suficientes para se fazer uma análise sobre o que pode acontecer no cenário eleitoral ou sobre o que está acontecendo naquele momento em que a pesquisa foi feita no cenário eleitoral. Não por acaso, todas as pesquisas são usadas pelos partidos para traçar suas estratégias eleitorais. 7h16 agora.
Temos informação chegando do Rio de Janeiro sobre o julgamento de um dos acusados do assassinato do ator Jeff Machado. Quem tem os detalhes é o Diogo Bugalho. Bom dia, Diogo.
Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. O pedreiro Geander Vinícius da Silva Braga, acusado de envolvimento no assassinato do ator Jeff Machado, foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus tratos a animais. Relembrando esse caso, Jeff Machado foi encontrado morto em maio de 2023. Já o julgamento de Geander aconteceu nessa quarta-feira, terminando já tarde da noite. Foi negada a possibilidade dele recorrer em liberdade porque a juíza entendeu que ele poderia tentar se esquivar da aplicação da lei penal. Ao todo, 12 testemunhas foram ouvidas na audiência dessa terça. O processo foi desmembrado e o julgamento do outro réu, Bruno de Souza Rodrigues, que é apontado aí como mentor dos crimes, responde por 8 crimes, vai acontecer em 10 de dezembro de 2026. A justiça entendeu que Geander concorreu para o assassinato ao distrair a vítima durante o ataque. O pedreiro confessa participação somente na ocultação de cadáver. Segundo a denúncia citada na sentença, o Bruno, que é o réu que vai ser julgado ainda em dezembro, foi o mentor aí desse caso. Ele usava um nome falso e se passava por produtor de uma emissora de TV para prometer a Jeff uma vaga em uma novela. O artista chegou a pagar mais de R$23 mil para ele. Depois de alguns meses, Bruno teria decidido matar Jeff para ocultar essa fraude. Ele usou os cartões e as senhas das vítimas e se passou pelo ator em mensagens a familiares e amigos depois da morte. O Jeff Machado tinha 8 cães de estimação que foram encontrados abandonados com chips de identificação do dono, sendo que 2 deles morreram atropelados após o abandono. O corpo do ator só foi encontrado cerca de 4 meses depois, dentro de um baú concretado a 2 metros de profundidade em uma casa na zona oeste do Rio. Durante o julgamento ontem, o Geander disse que foi contratado para fazer o buraco de uma cisterna sem saber que Jeff seria enterrado ali. Disse também que teve envolvimento sexual com Bruno, outro acusado, que matou o ator enquanto os dois estavam juntos, mas no momento em que o pedreiro estava no banho. Depois, segundo Geander, Bruno o coagiu a ajudar a enterrar o corpo. As penas para Geander ficaram em 18 anos pelo homicídio, 1 ano e 3 meses pela ocultação de cadáver, pena essa reduzida porque ele confessou participação, e 3 anos e 6 meses pelos maus tratos aos cães. Cássia.
Muito obrigada. Este foi o Diogo Bugalho, às 7h20.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força.